Olá, eu sou a Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro para discutir sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo digital e comportamento. Em cada episódio temos um convidado especial que vai compartilhar com você a sua trajetória e os aprendizados que tiveram ao longo do caminho. Coloca o fone que eu te faço companhia pelas ondas do Spotify, iTunes ou Google Podcasts. Bom, gente, hoje nós vamos apresentar o case da MRV, que é a maior construtora da América Latina no segmento de imóveis e que tem um histórico de inovação muito singular. Esse histórico de inovação reflete atitudes visionárias, pioneiras, que levaram ao modelo de negócio atual em um formato de ecossistema de inovação. A MRV & Co. é hoje uma plataforma de soluções habitacionais que abrangem, além da MRV, Ascência, Urba, Mundo da Casa, Lugo e Reze. Quando a gente olha para cada uma dessas marcas, percebe que o ecossistema da MRV & Co. possui uma opção de moradia para cada perfil de consumidor e que pode variar de acordo com diferentes momentos da vida. Bom, em uma conversa que eu tive outro dia com Rafael Menin, que é o CEO da MRV & Co., ele me disse que a inovação na MRV tem um link muito forte com o empreendedorismo, pois são coisas que se misturam. A companhia, para ele, tem um DNA de inquietude. O espírito da companhia sempre esteve alinhado com o jeito de ter o empreendedorismo coletivo e as pessoas com mentalidade de dono. Bom, para essa conversa, eu convidei o Reinaldo Sima para tomar um café comigo hoje e compartilhar com vocês como a MRV & Co. está construindo seu ecossistema de inovação através da tecnologia, simplificando a conquista da casa própria e que essa conquista a gente sabe que é um grande sonho de muitos de nós brasileiros. Bom, Reinaldo, quero te dar boas-vindas e agradecer pela disponibilidade em estar comigo aqui hoje.
Legal, Dani. Eu que agradeço aí por estar aqui com você e com seus ouvintes. Aí. Vai ser bem bacana.
Bom, Reinaldo, para começo de conversa, eu quero te convidar para se apresentar para quem não te conhece. Chegou a hora de você responder. Reinaldo, quem é você na fila do pão?
Então, Dani, eu sou uma pessoa muito família. É, eu adoro estar com os meus. Né? Nasci numa cidade pequena, lá do interior de São Paulo, chamada Cajubi. Eu saí de lá aos 17 anos para estudar. Fui parar no Rio de Janeiro. Né? Um choque cultural bastante legal. Foi nesse momento que eu aprendi um pouco de resiliência, sabe? Foi bem legal essa experiência de sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade bem maior, com muitos desafios, né? De lá eu passei por diversas cidades, né? São Paulo, Belo Horizonte, né? Fui e voltei algumas vezes, até vir para cá em 2009. Gosto muito de BH, espero ficar aqui por muito tempo, já estou aqui há 14 anos, muitos aprendizados nesse período, né? Nesses 30 anos de estrada, aprendi que nunca estamos prontos e que todo dia é um excelente dia para aprender. Adoro aquela frase do Barack Obama lá, e faço dela quase que um lema de vida, né? Be kind, be useful and be fearless. Né? Eu acredito muito, né, nessa trilogia aí de ter um espírito bom, de ser legal, né? Claro, né, ter utilidade, ser útil para aquilo que você está fazendo dentro daquela empresa que você está. E não dá para ter sucesso sem conciliar isso com coragem, né? Ter coragem para pegar os cavalos que passam arriados na frente das nossas casas, né, para construir sonhos, né. Eu sou casado com a Fabiana há mais de 28 anos, né, sou pai do Guto e da Bia, tenho dois cachorros, adoro correr, ouvir música e viajar. Bom, é um pouco disso.
Muito bom, Reinaldo, conhecer aí um pouquinho da sua história. Se conecta um pouco comigo, porque eu também venho de uma cidade pequena e quase sem perceber, caí na cidade grande, primeiro em BH, depois outras capitais, e realmente transforma a gente nessa experiência de morar em lugares diferentes. Bom, Reinaldo, agora eu quero te convidar para compartilhar um pouco da sua trajetória. Eu fiz o dever de casa e vi que você começou a carreira estudando engenharia elétrica. E por isso eu quero te pedir para compartilhar um pouco dos marcos importantes. Como que você fez essa conexão, né, da engenharia elétrica para o cenário digital? Quais foram os marcos importantes, aprendizados que você teve e aspectos que te levaram a ocupar o crachá de diretor de tecnologia e transformação digital na MRV & Co?
Não, legal. Na verdade, tudo começa com o Rio, né? Lá que eu fiz engenharia na UFRJ, né? Também fiz mestrado, né? Eu sou engenheiro eletricista, né? Com ênfase em engenharia eletrônica, né? Na UFRJ é assim que se chama, engenheiro eletrônico. Fiz isso com ênfase em sistemas, ou seja, daí eu já começo a ter uma pegada de tecnologia, uma pegada de digital, né? O meu mestrado em engenharia de produção também acabou se conectando com informática industrial. Eu fiz especialização em informática industrial na Alemanha, né? Universidade de Saarland, lá. Muito em função disso, sempre busquei conciliar tecnologia e negócio, né? O conhecimento que eu trouxe da engenharia eletrônica, né? De tecnologia, de sistemas, com processos, negócios e gestão, que é muito típico da engenharia de produção. Eu comecei minha carreira fazendo engenharia de processos de negócio, né? Em várias empresas, né? Passei aí alguns anos, né? Conhecendo a fundo como funcionavam os modelos de negócio das empresas de diferentes setores, né? Aprendi a buscar soluções inovadoras para resolver problemas complexos de negócio. E acho que esse é um princípio fundamental que eu uso aqui na TI, né? A gente tem sempre que estar buscando solução para problemas, né? Aprender a questionar o porquê e não sair fazendo, né? Afinal, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Também fui responsável pela escolha e implementação de sistemas integrados de gestão. Trabalhei aí com SAP muitos anos, né? Foi daí que apareceu a MRV na minha vida, né? Em 2009, colocamos em produção aqui o SAP, que é o sistema estruturante que cuida de toda a base de processo de negócio da companhia. E eu tive o convite aí da Júnia Galvão para assumir a diretoria da TI. Naquela época a gente estava começando ainda, né? A gente tinha menos de 30 pessoas, né? Era muito focado no RP, né? Mas daí a gente começou a implantar diversos outros sistemas do RP, o CRM, fizemos solução para chão de fábrica, o MRV Obras, gestão de processos, propriedade imobiliária, né? Tudo isso gerou essa base fundamental para o processo de transformação digital que a gente viveu aí, está vivendo, né? Promovendo a digitalização completa da experiência dos nossos clientes. Como engenheiro de produção, aprendemos que tecnologia é meio, e eu acredito mesmo nisso, né? Entretanto, esse meio tem se tornado cada vez mais relevante para a sobrevivência e transformação das empresas, né? Empresas que não se dedicam a esse fundamento básico acabam ficando para trás. Hoje, aqui na MRV, além da transformação digital, também respondo por inovação. Recentemente, fundimos essas duas áreas. Isso foi bem legal porque permite conciliar esses dois mundos que são muito parecidos, né? E hoje em dia, inovação e digital caminham par e passo. Também sou conselheiro do Yukondo e recentemente aqui do Orb. Particularmente, eu gosto muito da história aqui do Orb, me identifico muito com ela. Nosso processo de transformação digital correu em paralelo com a evolução do Orb. Tivemos várias interações muito positivas que geraram muito valor. Mas é isso, um pouco disso que passou pela minha história aí ao longo desses anos.
Muito bom. Bom, confesso que eu estou muito feliz com a sua chegada para o conselho do Orb Conecta. Apesar de pouco tempo, né, no conselho, já tem me ajudado bastante. E seguindo aqui o nosso roteiro, geralmente, no dia a dia, são as startups que fazem o pitch, né, que apresentam o seu negócio. E aqui, nesse podcast, eu quero te convidar para fazer o pitch reverso. Então, quero te convidar para fazer o pitch da MRV & Co. e aproveitar para contar sobre essa grande empresa que pouca gente conhece na sua amplitude, né?
Não, você já apresentou muito bem, viu, no começo da nossa conversa. Eu fico sempre muito feliz de falar da MRV, passei por várias empresas, mas Entendo que a MRV é uma das mais completas, ou a mais completa que eu tive a oportunidade de trabalhar hoje já bem a fundo, 14 anos aqui. Eu estou muito confortável em falar dessa empresa, que tem uma operação em mais de 160 cidades, né? Somos quase 30 mil colaboradores, produzimos quase 40 mil unidades por ano. Há 2 anos iniciamos operação nos Estados Unidos com a Resia, onde já estamos aí presentes em 4 estados diferentes. Somos uma plataforma habitacional realmente completa, né, oferecendo produtos adequados para cada momento da vida do nosso cliente. Imóveis econômicos, Minha Casa Minha Vida, através da MRV, imóveis sofisticados, através da Sense, imóveis de aluguel, através da Lugo, e lotes para quem quer construir suas casas através da Urba. A MRV sempre foi uma empresa que demonstrou um mindset tecnológico muito forte, né? Basta observar nosso canteiro aí. Hoje a gente usa muito o conceito de parede de concreto, BIM, né? Isso traz muita eficiência, qualidade e principalmente produtividade, né, no nosso processo. Nós somos quase uma indústria, né? A inovação dos processos produtivos sempre foi muito forte, garante padronização, qualidade, produtividade, enfim. A partir de 2007, como eu te falei, a gente começou essa jornada digital aí. Investimos muito, 14 anos aí que eu estou aqui já, de 2009 para cá, em fundamentos tecnológicos, né? A gente trilhou aí vários caminhos bem legais, né? Além de produzir um imóvel de altíssima qualidade, totalmente diferenciado, que eu chamo aqui de hardware, né? A gente começou a entregar um software tão sofisticado quanto, né? Dedicando a melhorar radicalmente a forma como o nosso cliente utiliza o imóvel que ele adquiriu com a gente. A gente consegue fazer com que ele tenha uma experiência bem legal, interagindo com os demais moradores e com a própria comunidade. Aquela história que você apresentou no episódio para o Condô mostra um pouco disso, né? Hoje nosso cliente tem acesso, inclusive, ao Condô integrado à plataforma. Nós digitalizamos totalmente a jornada, fim a fim, né? O cliente conhece o imóvel, aprova o crédito, negocia e formaliza a compra, tudo pela plataforma. Após a compra do imóvel, ele continua na plataforma, e ali ele começa a ter acesso a uma série de produtos e serviços, né? E ali ele pode, ter um relacionamento com o cliente, tirar dúvidas, né? Emitir extrato, segunda via, renegociar, comprar kits no nosso marketplace, kits, armários, outros itens, né? Agendar os espaços comuns, controlar portaria, receber avisos, enfim, tudo dentro da plataforma, como se fosse realmente o sistema operacional da casa. Essa que é a ideia. O objetivo também passa por entregar continuamente novas funcionalidades para melhorar a experiência dele, sem necessariamente ter que comprar outro imóvel, né? A gente tem exemplo aí de internet compartilhada, energia limpa, mercadinho, self-service. O que a gente quer, na verdade, é que o cliente, criar a comunidade, né? O cliente se relacionar com os demais moradores, com a comunidade, criar mecanismos sustentáveis aí, como carona solidária, economia circular, energia renovável, né? Um pouco disso é a história da MRV. Felizmente ela já está tendo uma história digital aí de 14 anos, bem legal também, que está permitindo aí ter um software e um hardware totalmente integrado.
Muito bom, Reinaldo. Eu queria te perguntar, o que que motivou a MRV & Co, uma empresa tão grande, né? Já estabelecida no mercado tradicional, com mais de 40 anos de atuação, a fazer transformação digital como um aspecto importante? Por que para a MRV é tão importante ser uma empresa inovadora?
Dani, a MRV, você já deve ter percebido, é uma empresa incomodada com o status quo, né? A gente tem na nossa veia aí sempre a criatividade, quase que a necessidade de inovação, buscando melhores resultados, né? Aqui, para transformar a MRV nessa ConstruTech, né, que a gente tem se transformado, os focos principais foi, como eu te falei, melhorar a experiência do cliente. Também olhamos a eficiência operacional, desenvolvemos nossos negócios, né? Eu vou falar da Lugo mais adiante. A Lugo é um bom exemplo disso. Mas fundamentalmente, né, o nosso foco era melhorar a vida das pessoas, sejam elas nossos colaboradores, clientes, fornecedores, né? A experiência foi o centro de tudo, obviamente, né? O reflexo direto disso veio no NPS, né? Nosso NPS tem melhorado continuamente, né? Também tivemos muitos ganhos aí em eficiência operacional, com automações, adoção de autoatendimento via jornada digital, uso de RPAs, né, bots. A gente usa todas essas tecnologias para fazer mais barato, trazendo muito mais qualidade para o cliente. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 60% das nossas interações com os clientes são pelo meio digital, né? Praticamente 100% dos contratos e documentos financeiros são assinados digitalmente pela DocuSign. Isso é legal falar, porque além do NPS, outros indicadores, né, tiveram ganhos bem legais, por exemplo, processo de cobrança, recebimento, assistência técnica. Nossos serviços passaram a ter disponibilidade 24 por 7, 365 dias por semana, o que permitiu melhorar a produtividade e a percepção de valor do cliente, principalmente por termos clientes em regiões bem diferentes, inclusive países diferentes. Passamos a adotar novos processos de geração de leads, pós-vendas, que foram responsáveis por aumento de vendas provenientes de indicação dos clientes atuais. Também tivemos redução nos pontos de contato com o cliente para fazer com que os processos fluíssem melhor, né? Sem trazer transtorno para os nossos clientes, né? Sempre tem assistência técnica, a gente faz disso um ponto para melhorar a experiência. Enfim, por fim, a gente conseguiu aí desenvolver novas linhas de negócio, a Lugo, como comentei, que é dedicado para aluguel, não para venda, né? O Mundo da Casa, que é o marketplace. Aí o Condu, agora com gestão de condomínios, são grandes exemplos disso, né? Inovar para a gente é desafiar os modelos existentes e causar aquele desconforto positivo, né? Isso provoca crescimento, né? E a perenidade do nosso negócio, né? Inovar com foco, né? O que a gente sempre fala aqui.
Muito bem. Bom, quais que foram os principais momentos de transformação institucional e como que a inovação contribuiu para essa virada?
Então, eu dividiria isso em três grandes momentos. Primeiro, ali de 2009 a 2012, a gente fez uma transformação tecnológica, né? Vamos dizer que a gente criou os fundamentos digitais para essa transformação. Nesse período também aí, principalmente de 2012 até 2017, a gente criou uma transformação ágil aqui na companhia, né? Muito focada nas pessoas. A gente saiu daquela metodologia tradicional de projeto, né, para uma metodologia ágil, né, focada aí em produtos digitais, né? Isso deu margem aí a partir de 2017 para a gente trabalhar a vocação digital. O que é essa vocação digital? Ela não vem, obviamente, de baixo para cima, né? Ela nasce em todos os lugares da companhia, mas principalmente no board, para dizer o que que a gente quer efetivamente do digital, né? No primeiro estágio, a gente implantou todos os Legos, né? As APIs, né? Os microserviços, que são essenciais, né, para construir qualquer fluxo de transformação digital, né? Eu brinco que ninguém faz transformação digital de um dia para o outro. Sem esses Legos, a gente não teria como implantar a plataforma habitacional, por exemplo. A plataforma, ela acessa diversos serviços que vieram lá do CRM, do SAP, enfim. Depois, com a transformação ágil, a gente trouxe esses 300 colaboradores que a gente tem hoje na TI para trabalhar em mais de 30 squads, né? Trabalhando aí muito orientado na questão da destreza digital, né? Para construir uma relação de parceria e pertencimento, focada para resolver problemas de negócio, um propósito, né? Esse time hoje tem capacidade de criar novos cenários de negócio com uma velocidade gigante, né? Isso foi possível em grande parte aí pela agilidade, né? Por esse movimento aí muito natural aí de 2015, 2016, né? O Spotify, né? Foi um dos grandes modelos de referência. nós tivemos essa transformação aqui também. Mas aí vem 2016, 17, Rafael e Rubens vão pro Singularity e voltam com um desafio, né? Se alguém tem que uberizar o nosso setor, que sejamos nós. Eu lembro muito bem dessa frase. Daí a gente sai correndo atrás, né? E fazemos aí uma imersão bem legal com altos executivos da companhia. Definimos qual era essa vocação digital, que era transformar de maneira radical a experiência da compra e do uso do produto, né, do nosso principal produto, né, que é a moradia, né. Enfim, aí vem toda uma experiência de design, né, costura, como a gente diz, e fez com que a gente trabalhasse novos processos, novas tecnologias e criasse esse produto digital da nossa transformação digital. O Covid ajudou nesse aspecto, né, porque a plataforma serviu de meio. Né, a gente conseguiu implantar vários processos que nos deram resiliência para o tempo da Covid. Né, nós saímos de zero assinatura digital para 100% de assinatura digital. Isso permitiu que as nossas vendas não parassem. Enfim, eu acho que a grande questão mesmo aqui, né, desse movimento foi desafiar o modelo atual. Eu pego o exemplo mais marcante da transformação digital na MRV, que é a Lugo, né? A gente foi doutrinado aquele processo tradicional da construção civil, de comprar terreno, legalizar terreno para construir, lançar, abre para produção, produzir, vendas, vender, quando fica pronto, entrega de chave, passa o imóvel para o agente financiador, normalmente Caixa Econômica Federal, e termina a relação. Né? De repente a gente descobre que talvez seja aí o melhor momento para começar uma relação, né? Para continuar essa relação, porque o nosso cliente passa mais de 50, 60% do tempo dele dentro do nosso produto. E justamente no momento que ele mudava para o nosso produto, a gente terminava essa relação. Né? Aí a gente começa a desafiar isso, cria essa plataforma de produtos e serviços, né, que oferecem um novo jeito de morar para o cliente, com lavanderia compartilhada, coworking, portaria inteligente, enfim, são mais de 30 serviços aí no caso da Lu. E no caso da Lugo, efetivamente, a gente desafia, inclusive, o próprio modelo de produzir para vender, a gente passa a produzir para alugar. Né? Todos os clientes que alugam um imóvel na Lugo hoje, eles não compram o imóvel, eles compram a experiência. Isso vem muito de encontro com aquele movimento que a gente viu de Airbnb, de Uber, né? E isso aconteceu e nós realmente conseguimos, como era pedido aí do Rubens e do Rafael, disruptar o nosso próprio modelo, né? Óbvio que hoje os dois modelos convivem em harmonia, mas a Lugo já é hoje uma empresa gigante aí, com um propósito e com um potencial imenso. O processo foi esse, Dani, foi bem bacana e acho que não terminou não, tem muita coisa ainda para acontecer. Aí.
Muito bom, Reinaldo. Numa das nossas conversas, você me explicou que a MRV & Co. possui diferentes tipos de ecossistemas. Pode compartilhar com a nossa audiência quais são esses ecossistemas e como eles se relacionam entre si?
Então, a gente já falou muito do ecossistema de clientes aqui até aqui, né? De fato, ele é o ponto central do nosso processo de inovação, transformação digital. Está totalmente focado na disrupção completa aí da experiência de compra e utilização do imóvel. Sistema operacional da casa, que eu comentei. Mas também, enquanto companhia, a gente precisa pensar em aspectos de eficiência operacional, experiência do colaborador, otimização de processos, gestão da estratégia mesmo. Né? Por isso também olhamos para outros ecossistemas, né? Como o ecossistema de operações, que cuida do desenvolvimento imobiliário e do back-office, e da produção. Né? A gente já construiu... Isso fez parte também do processo de transformação digital, uma plataforma de compra e legalização de terrenos bem bacana, o MRV Terrenos, que usa maps para localizar, enfim. Né? O back-office também passou por processo de otimização e transformação para conciliar eficiência, produtividade, custo. e a experiência do colaborador, né? O SAP no começo foi o grande ponto central, mas depois disso a gente construiu diversos produtos e muita relação com startup aqui, tá, Dani? A gente tem vários exemplos de startups que entraram aí para ajudar na experiência do colaborador, na otimização, automação de processos. Além disso, a gente começou a construir, já está bem avançado, né, a jornada integrada de produção, né, que é, vamos dizer assim, onde tudo acontece mesmo, né, onde o nosso produto ele é construído. Né. Lá a gente tem o BIM, que é o Building Information Modeling, que é mais que uma ferramenta, uma metodologia de trabalho, exercendo um papel central. Ele, por exemplo, é responsável pelo modelo 3D dos nossos projetos, que integra com o decorado virtual, né, que a gente entrega hoje como opção para apresentar o nosso produto. Mas ele serve também para melhorar o processo de construção, né, garantindo mais qualidade, menor custo, melhor experiência para o cliente. A gente já teve casos de antecipar problemas de engenharia com simulações do BIM. Nós estamos caminhando rapidamente para ter uma jornada de produção totalmente digital, né? Com características aí de processo de gestão que se assemelham muito a uma indústria geral mesmo, dessa que a gente conhece. É, na verdade, nós somos uma indústria, né? Uma indústria de construção de casas. Produzimos aí quase 50 mil unidades no ano. Para tal, precisamos de processos, sistemas, pessoas, né? Isso tudo vai construir uma arquitetura corporativa aí que garante eficiência, compromisso com prazo, qualidade, experiência diferenciada para o nosso cliente. Pouco disso, né? Três ecossistemas aí estão totalmente relacionados com os processos principais do nosso negócio e vai muito de encontro com aquilo que eu comentei no começo, né? De fazer uma transformação digital, fazer uma tecnologia orientada para processos de negócio, para o core, né? Para o business. Claro que esses modelos não funcionam sozinhos, né? A gente tem hoje na transversal aí, né, trabalhando todos os ecossistemas, um time que cuida de dados, de inteligência, e um time que cuida de cultura. Integrado, obviamente, com o SEI, que é a área que cuida de estratégia e informação aqui na MRV, e o DH.
Muito bom, Reinaldo. Você falou aqui um pouquinho sobre tecnologias, né, o uso de algumas tecnologias, e eu queria te perguntar quais são as principais tecnologias usadas hoje na MRV e Co. e como que elas estão agregando valor para os clientes e para os colaboradores.
Então, eu acho complicado falar de uma tecnologia principal, entendeu? Na verdade, a gente avalia e utiliza todos que fazem sentido para resolver problema, né? É sempre naquela busca de resolver problemas através da tecnologia, melhorando a vida e a experiência de clientes e colaboradores, né? A gente usa desde ferramentas básicas e estruturantes, como RP, CRM, BPM, até essas ferramentas mais avançadas que estão surgindo agora, por exemplo, IA, realidade aumentada, BIM. Hoje, por exemplo, a gente começou a usar o ChatGPT para melhorar o processo de venda do nosso imóvel. Enfim, se faz sentido e resolve o problema, a gente utiliza.
Boa resposta aí. Como que a estratégia do negócio se relaciona com tecnologia? Aqui no dia a dia do Orb, a gente fala muito com as empresas também, né, que a inovação, ela precisa ser uma ferramenta que vai impulsionar a estratégia das empresas, né? Como que você avalia as principais mudanças e quais desafios você tem encontrado no dia a dia?
Então, a estratégia define a missão da tecnologia. Essa que é a grande verdade, né? Tem um cara aí, que é o Simon Sinek, que reflete muito bem isso, né? Ele começa pelo porquê, depois define o como, para finalmente chegar no quê, né? Na verdade é isso, né? A estratégia define o porquê, né? E aí, a partir daí, a gente define as hipóteses para atender essa missão, esse porquê, e chega a tecnologia com os atributos, né? A gente entende que desenvolver e utilizar a tecnologia tem que estar relacionado a implementar estratégias de negócio. Né? Claro que existe um lugar aí que é o mais bacana da inovação, lá o quadrante 3, né, que a gente desafia os modelos. Né? É bacana também, teve o caso da Lua Casa, que a própria, o próprio processo principal, que era vender casas, é agregado aí a outros cenários de negócio. Né? Com as tecnologias são meio... Eu vejo as mudanças de maneira bem positiva, né? São vistas como novas oportunidades para resolver problemas. Nossa caixa de ferramentas aumenta de volume e qualidade a cada dia, graças a Deus, né? Cada dia tem um copilot aí que aparece, uma nova ferramenta de inteligência artificial, enfim. O grande desafio é não fazer disso um fim, né? A tecnologia não é um fim. Né? Implantar alguma coisa apenas por moda, sem ter essa essência, não faz sentido. Vira distração. Eu acho que o grande desafio de lidar com um ambiente que evolui tão rápido é não ficar na moda, né? De fazer para gerar PowerPoint e artigo. Né? Aí vira distração e pior, depois você paga um preço enorme por isso. Se você tem foco, as coisas acontecem.
Reinaldo, você disse anteriormente sobre o trabalho hoje, né, da área digital está sendo muito alinhada, conectada com a área de inovação, né? E você está liderando essas duas áreas e recentemente. Então, queria te perguntar como que está estruturado o time de inovação da MRV & Co. hoje? Quais são as métricas de inovação que vocês têm utilizado no dia a dia?
Dani, todos fazem parte da inovação hoje. Acho que essa que é a grande verdade, né? Nós aqui estamos... como área de inovação, né, nós estamos nos posicionando cada vez mais como facilitadores. A empresa inteira está autorizada e é incentivada a inovar. Né? A gente tem um programa aí, Inova, que já catalogou diversas ideias trazidas pelos colaboradores. Né? Essas ideias, inclusive, já geraram resultado para o negócio, retorno para os colaboradores. Né? A intenção é criar esse intraempreendedorismo, né? Gerando valor tanto para os colaboradores quanto para o negócio. Né? O time de inovação tem o papel, como eu falei, de orientar, priorizar e apoiar na implementação, né? Facilitando aí, o atingimento dos objetivos, né? E como em inovação tem aquela máxima de errar rápido, né? E reagir rápido, estar próximo de quem está inovando é fundamental, né? Com os embaixadores, enfim. A gente está totalmente integrado ao movimento de transformação digital, né? Hoje, quando surge uma demanda de negócio, a gente busca na inovação aberta, temos três desafios abertos aí com vocês agora, exatamente para buscar a solução para problemas, né? E a gente foi desafiado, sempre foi desafiado, principalmente com o Orb, quando o Orb surgiu, pelo próprio Rubens, né? A não ter a soberba de que a gente consegue resolver tudo dentro de casa, né? É fundamental a gente saber, ter a humildade de buscar fora alternativas de solução que tragam velocidade e qualidade na solução dos problemas. Não ficar tentando reinventar a roda, como a gente disse. Né? Sobre as métricas de inovação, obviamente a gente usa as métricas tradicionais, mas o que eu gosto muito, a gente usa o OKR, né, OKRs aqui desde sempre, é ter os OKRs tanto de eficiência quanto de efetividade. Né? Os de eficiência são os de inovação e os de tecnologia, né? Como disponibilidade, performance, qualidade de software, enfim. Agora, o que vale mesmo são os de efetividade, que são os indicadores de negócio. Né? Quanto de valor a gente traz para o negócio? E aí esses indicadores se confundem com os indicadores de negócio. É por aí.
Muito bem, Reinaldo. Você citou aqui, né, um pouco dessa interação aí com o Orb, né? A gente tem trabalhado muito várias atividades, tanto de conexão com startups. Então, você aí que é empreendedor, que está ouvindo a gente, temos três desafios aí abertos para MRV se conectar com startups. Vou aproveitar aqui e dizer que são desafios sobre controle de EPI, nutrição de leads e matchmaking entre corretor e leads. Quer comentar um pouquinho sobre esses desafios, Reinaldo?
Os próprios nomes já dizem, né? São processos bem específicos da construção civil, né? Bem específicos nem tanto, né? Porque a questão dos leads é algo assim que está relacionado à empresa de uso geral, né? O EPI, estão bem relacionados à construção, à engenharia e construção. Acho que são oportunidades bem legais aí para startups que estão querendo entrar para o setor de construção, se aproximar do Orb. A gente tem a intenção de ter no Orb aí o ponto de encontro para vários setores, não só para construção, né? Dani, o Orb hoje tem várias áreas de atuação, mas no que diz respeito à construção especificamente, a gente quer retomar de maneira forte, né, esse processo de integração com startups aí, né? Recentemente tivemos o evento da CAT, está bem bacana, temos mais empresas de construção lá dentro, né, a Patrimar. Relacionar com startups para a gente, Dani, foi um movimento muito bem sucedido. A gente teve aí desde o início, né? Basta dizer que quem nos ajudou a fazer o processo de imersão foi uma startup aí focada em desenvolvimento de software, chamada D3, hoje IGMA. Né? Ela trouxe essa visão de produto digital, nós tivemos contato com ele, tá aí no Warp, foi bem bacana. Mas a partir daí, a nossa plataforma foi adquirindo vários parceiros, né? Parceiros para identificação e coleta de documentos, né, do crédito digital, parceiros para digitalização do processo de assinatura digital, como o DocuSign, na época estava começando ainda, hoje é uma das maiores empresas aí, né, cresceu demais. Fullface, né, que é recente, né, que a gente colocou aí uma ferramenta de validação biométrica facial para aumentar a qualidade do processo de validação digital de documentos. É bem bacana a gente poder contar, e a gente tem feito disso mais de 30 casos aí, onde a parceria com startups acelerou o nosso processo de gestão de demandas e solução de problemas. Acho que esse é o caminho, trazendo resultado para o negócio.
Reinaldo, e em relação ao futuro, como a MRV tem se preparado para o futuro e o que vocês têm feito para antecipar as oportunidades e os desafios?
Desafiando o status quo. Acho que essa que é a grande verdade, né? A gente tem olhado para novos modelos de negócio, né? A gente tem focado inovação e transformação digital para otimizar os modelos atuais. Mas, sobretudo, desafiar esses modelos para gerar novas oportunidades, né? A Lugo, como eu comentei, aí o Condô agora, tem muita coisa legal por aí, tá? Eu acho que a antecipação é feita nessa relação, nessa parceria com o negócio o tempo todo, né? A gente vê a TI cada vez mais parte do negócio, né? E cada vez mais resolvendo problemas de negócio. Nesses últimos 2 anos, né, a indústria da construção, ela foi desafiada como nunca. Né? E essa relação TI-negócio permitiu a gente criar diversos cenários aí de financeiros, de vendas, né, de produção, que nos permitiram aumentar ainda mais esse diferencial da companhia e essa resiliência da companhia, mesmo em situações adversas. Né? Acho que o grande mérito é desafiar sempre a situação atual, né, e buscar na inovação e na transformação digital solução para problemas estratégicos.
Para finalizar aqui, eu quero te pedir para contar aqui, compartilhar se há algo que eu não te perguntei e você gostaria de trazer aqui, aproveitando a nossa audiência.
Nossa, Dani, foi muito completo, viu? Você, parabéns aí. Se você quiser mudar de área e virar jornalista, acho que você já está preparada. eu só queria finalizar aqui com a questão cultural mesmo, tá? Eu acho que O grande desafio da transformação digital e inovação é colocar as pessoas no centro, né? Não adianta você tentar fazer inovação, você tentar fazer transformação digital, se você não tiver um time motivado, engajado, e principalmente, né, entendendo por que, que você está fazendo aquilo. É o fator gente, é o mais importante, né? Se a gente não se preocupar com quem vai usar o produto final do processo, não vai dar certo. Né? A gente tem vários cases aí de insucesso, porque o cliente não foi ouvido, o usuário final não foi ouvido. Atenção para a cultura hoje está no centro do nosso processo de transformação digital.
Muito bem, Reinaldo. Agora eu quero te convidar para o quadro De Frente com a Dani. Aqui eu pergunto, faço uma pergunta rapidinha e você responde logo o que vier na sua cabeça. Vamos lá.
De Frente com a Dani.
Uma dica de livro.
Então, eu vou falar três aqui que eu gosto muito, tá? Diário Estoico, do Ryan Holiday. Measure What Matters, do John Doerr, que é o livro dos OKRs, né? OKR. E As Cartas de Jesus, que fala muito sobre estratégia e tecnologia.
Quem te inspira?
Em primeiro, meus pais, né? Em primeiro lugar, meus pais. Eu acho que eles foram a base de tudo, a referência para tudo que eu construí. Gosto também do Barack Obama, até já citei ele aí há pouco. E agora, nos últimos 14 anos, eu aprendi a respeitar e admirar muito o senhor Rubens Menin, pela história, pela trajetória. Né? É uma pessoa que tem muito para ensinar para quem quer ser empreendedor nesse país.
Bom, qual é a ferramenta de trabalho que você não vive sem?
Olha, eu pensei bastante aqui, né? Teams é uma ferramenta que eu uso muito para reuniões online. Mas, enfim, hoje, como eu te falei, eu não foco muito em ferramenta, tá, Dani? Eu uso aquilo que agrega mais valor.
Qual é a fonte de informação no seu dia a dia?
Primeiro e mais importante, conversas, tá? Conversar com o meu time, com meus pares, meus líderes, com vocês, e fora os outsiders, né? Também leio muito. E ouço muito podcast.
Reinaldo, uma experiência que você ainda quer vivenciar?
Plantar blockchain. Não, brincadeira. Saltar de paraquedas.
Legal, legal. E agora, já que estamos no Spotify, qual é a música que não pode faltar na sua playlist?
Várias, eu adoro música. Sou um dos grandes ouvintes aí do Spotify. Eu gosto muito do Bob Dylan. Tem uma música dele que chama Blow in the Wind, que eu gosto demais.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can...
Ótimo conhecer um pouquinho mais sobre você enquanto pessoa e também a nossa interação não só no dia a dia do Orb, mas por aqui também. Eu estou sempre aprendendo com você através das nossas reuniões, as nossas atividades em conjunto. E quero te convidar agora para compartilhar como que faz para entrar em contato com você, para que outras pessoas também possam aprender, interagir contigo, como eu estou tendo essa oportunidade. Então, Reinaldo, chegou a hora de você vender o seu peixe. Conta pra gente qual é o seu arroba, o seu LinkedIn, como que faz para entrar em contato contigo.
Nossa, Dani, você me pegou agora, viu? Mas eu tô lá no LinkedIn. Eu acho que a grande ferramenta no LinkedIn, comecei a assinar, a trabalhar o Medium agora também. Basta dar uma busca aí por Reinaldo Cima, que vocês vão me encontrar aí, tanto no LinkedIn quanto no Medium, enfim. Não sou muito de Insta e Facebook, né? Eu foco bastante no LinkedIn.
Bom, agora eu vou abrir o microfone para que você possa deixar o seu recado final aqui para a nossa audiência, para a nossa comunidade Café Comigo.
Olha, Dani, foi um prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes. Aí espero ter trazido um pouco de conhecimento, um pouco de inspiração aí dessa história tão legal da MRV, né? Uma história que eu tenho a felicidade de ter participado uma parte dela, né? E espero que todos consigam trilhar um movimento semelhante, né, de usar a tecnologia como meio para a transformação do negócio, né, para gerar valor para o negócio. Acho que essa conciliação de tecnologia, negócio e pessoas é essencial. Mas agradeço demais aí pela oportunidade de estar aqui com você nessa segunda-feira. Foi bem legal a experiência, viu? Sucesso aí.
Reinaldo, eu que agradeço pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui comigo pelas ondas do Spotify. Eu confesso, pessoal, que toda vez que eu tenho reunião com o Reinaldo, às vezes eu fico entrevistando ele, né? Quase é muito no lugar de aprendiz também. E aí eu pensei, nossa, eu preciso gravar um podcast com ele para compartilhar um pouco dos aprendizados, da visão que ele tem e principalmente, né, essa experiência, porque ele está construindo de fato, né, um processo de inovação que gera valor para o cliente. E esse podcast ele tem esse intuito, né, como que a gente pode aprender com quem faz inovação na prática. Vou ficando por aqui, eu quero agradecer cada um de vocês que nos escutaram até aqui. E a nossa conversa, ela continua através do Instagram, no @podcast.cafecomigo. Eu vou adorar receber as mensagens e as sugestões de vocês através do meu site também, danicarvalho.com. Um abraço, pessoal, e até a próxima semana. Tchau, tchau!